Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/Enerdizando.
Rádiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Ferru.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal! Começa mais um episódio do Enerdizando, nessa manhã de sábado maravilhosa. Solzinho tá quentinho ali fora, prometendo um friozinho. Tá meio quente ainda, mas vai melhorar. E pra esquentar mais ainda, o Enerdizando hoje está chegando com mais um super trunfo. Uhul! Esse é o episódio 170. Sim. E nós vamos trazer dois grandes competidores, e porque são grandes mesmo, literalmente, King Kong versus Godzilla. Aí, ó. Olha o Godzilla já do lado, esse canto direito. Godzilla com a sua baforada atômica. Uhum. E do outro lado, King Kong com seus braços musculosos e patadas gorilísticas. E vai ser muito legal ver esse combate aqui hoje. Vamos abordar todos os dois monstros. Uhum. E não é só isso, não. Tem muito mais. Para vocês entrarem em contato com a gente, é muito simples. Você já está na radiofederal.com.br. Uhum. Para mandar um e-mail para a gente, é enerdizando@gmail.com. O nosso Twitter é @enerdizando. Nosso Skype aqui da Rádio é Rádio Federal, tudo junto. Uhum. facebook.com/Rádio Federal e facebook.com/programa Enerdizando. Fica ligado na gente aí, segue aí as nossas redes sociais, a gente tá no Instagram também, uhum, com o nome de Enerdizando, @Enerdizando, é muito fácil. E sem esquecer, o WhatsApp da rádio, 61985541163, 61985541163. E... como sempre, nossos agradecimentos para os nossos padrinhos e madrinhas, uhum, em especial para o nosso querido Henrique Soares e João Paulo dos Santos Silva. Uhul! Uhul! Beleza?
Valeu, galera!
Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, já todo mundo curte, Enerdizando e potencializando o nerd você. Uhul. E é isso aí, estamos de volta com o episódio 170 de Enerdizando o Super Uhul. Trunfo. A animação do Baconzitos, vamos aí para o nosso inbox.
Enerdizando Inbox.
Inbox é o momento que a gente lê os seus e-mails, seus comentários, tudo que for relevante ao programa ou não, mas foi interessante, uhum, uma dúvida, uma, sei lá, uma opinião de vocês, a gente tá lendo aqui nesse horário, tá certo? Sim. Curiosamente, eu acabei de contar os votos aqui, ah, e deu empate dos ouvintes, deu empate, Godzilla saiu na frente, mas o Godzilla ficou lá atrás dele. Deu uma espichada e alcançou o King Kong e alcançou o Godzilla. Uhum. Vamos lá, o Jackson Emanuel de Santa Catarina diz o seguinte: eu jogaria os robôs de Pacific Rim para apartar a briga.
É, ó.
Acho que o lagartão ganha, pois ele resiste até bombas nucleares e o King Kong não.
É.
Isso é verdade.
É, porque os dois são kaiju, né? Os dois são considerados.
Isso. E o King Kong nasceu, foi daí dessa explosão do átomo, né? Ele nasceu daí. Será? Mutação. É, originalmente sim.
O Godzilla sim.
É, o Godzilla. Ah, originalmente
você falou
sim.
O King Kong.
Não, o King Kong não, Godzilla.
É, Godzilla.
King Kong, o King Kong não aguenta, não. Se jogar lá uns megatons lá. Mas não pode ser qualquer megaton, não. Tem que ser esse King Kong novo, gigantão, né? Porque aquele ali de 15 metros, 20 metros, não aguenta, não. Ele esfacela tudo. Uhum. Lara Duarte de Sergipe. Qualquer um que vence, a gente se ferra. Então quero que se matem. KKKK. Valeu, Laurinha. Obrigadão, meu amor. Amélia Brito de Campo Belo. Maridão dizendo que é autoridade, né? Que o Lagartozilla ganha por ter mais vantagens ao lado dele, como levar o Kong pra água.
Isso.
Eu torço pelo Kong. Vai dar briga aqui hoje. Beijos. É, o campo de batalha nesse caso aí pode ser um fator fundamental pra decidir. Samuel Berger de Sorocaba. Rapaz, se um gorila tem a força de 30 homens, um gorila desse tamanho tem a força de 1000 vezes mais. É ou não é?
É,
também acho que sim. Eu fiquei refletindo sobre a força do gorilão.
Mas a viagem
eu acho que é por aí.
Ele cresce linearmente com o tamanho ou exponencialmente?
Hã? Não entendi a pergunta, como é que é?
A força cresce linearmente com a altura ou cresce exponencialmente?
Cara, eu acho que é exponencialmente. Porque, por exemplo, um gorila... Depois a gente vê isso aí, tá? Quando a gente for falar sobre os dados de cada um, tá certo? É, vamos ver aqui. O Estevão Atlas de Belo Horizonte. Godzilla vence. É, ele só tem 5 vezes o tamanho do Kong, gente.
Ah, só 5.
Eu acho que tem mais, cara.
Depende do filme, depende do filme.
É porque o Godzilla sempre foi gigantesco e o King Kong não. Estão aumentando o King Kong agora, então acho que isso tem que ser levado em... Bom, mas isso não é pertinente às regras do Super Trunfo. Carlos Alberto Medeiros. Achei muito criativa a ideia desses programas de Super Trunfo. Parabéns, pessoal. Não sei quem vence, mas desconfio que seja o Godzilla. Ele foi concebido já gigante e o Kong não. É, vão crescer o gorila pra ficar do mesmo tamanho do Godzilla. Não acho justo. Acho que cada um tem que entrar na disputa como é. Aí o King Kong é amassado, feito uma barata,
aí
viu,
o King Kong
Carlos
Alberto? Escala o Godzilla.
Só lamento. Escala o Godzilla com a lourinha na mão.
Joelma, de Águas Claras. Oi, gente! Super Trunfo é um dos meus programas mais queridos. Mesmo não entendendo muito dos monstros dessa semana, acho que o King Kong sai vitorioso.
Tá bom.
Larissa Borba, de Santa Bárbara, na Califórnia. Ó, amo Godzilla, mas acho que o Kong vence. Ele tem polegares e 4 deles.
Não, ele só tem 2. Tem 4. Tem nos pés também.
Exatamente. Jaime Hicks, Godzilla, sem dúvida. Aquela rajada radioativa derrete qualquer besta do inferno. Torço por ele.
É.
Leão de São José dos Campos, vai dar macaco nesse jogo. Irene, lá de Marília, de São Paulo. Bom dia, lindões. Eu tenho pavor de lagartos, então espero que o munitinho do Kong vença. Rogério Sintra, lá da Bahia. Aquelas escamas pontudas nas costas do Godzilla são o ponto fraco dele, como aqueles ossos do Apocalipse. Se o Kong pegar ali, vai machucar o Godzilla.
Vai.
Okay. Tá bom, Rogério, bem pensado, hein? Realmente, só que no último filme do Godzilla, aquilo dali é sólido, feito rocha, cara.
Aquilo
não é tão fácil você quebrar aquilo, não.
Véio. Exatamente. Ali é pra dar porrada mesmo. A gente tem mais um e-mail aqui.
Isso.
Do Nicolas. O e-mail mais um pouquinho mais comprido, mas a gente vai ler ele inteiro porque vale a pena. Ladies and gentlemen, bom dia. Quem lhes escreve é o Nicolas de Oliveira, aquele que o Arthur Bonifácio disse está fugindo do furacão Matthew no episódio 169 anime. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, pois, aos dois momentos em que fui citado no podcast, primeiro dia 3 de setembro, meu aniversário, onde pude ouvir ao vivo a galera do Portal Refil mandar uma mensagem muito carinhosa. A segunda, citei ao me apresentar. Fugir de um furacão foi um episódio aterrorizante, já que minha esposa está no final da gravidez de nosso primeiro filho e também me mostrou que nós seres humanos não estamos preparados para nenhum tipo de advento catastrófico. Supermercados com prateleiras de alimentos básicos como pão e água, bateria, pilha, vazias, falta de gasolina em postos, trânsito caótico, rodovias engarrafadas. O que colocou um pouco mais de medo foi ver uma frota enorme de caminhões do exército na rodovia enquanto fugíamos para Crystal Lake. Sério, cenário perfeito para um novo filme do Jason.
É isso que eu tava pensando.
Graças a Deus, Orlando é onde moramos e não foi atingida com tanta intensidade e minha churrasqueira não voou pelos ares.
Uhul.
A primeira vez que eu vi sobre o Enerdizando foi através do grupo de patrões do Portal Refil no Telegram, então agradeço a eles por poder ouvi-los ao vivo todas as manhãs de sábado. Logo me tornarei um patrão, o que peço para que todos os seus ouvintes o façam também. E juntos poderemos votar pela troca da música de fundo durante os episódios. Brincadeira. não é. Tenho um grande carinho por vocês, um grande abraço, Nicolas de Oliveira. PS, ouvintes, juntos e a mim, tornemo-nos patrões, vamos ajudar essa galera que nos oferece sempre conteúdo de grande qualidade. E pensem sobre se tornar também um padrão do Refil. Trollar o Nerdmaster todos os dias não tem preço.
Legal, valeu, Nicolas. Obrigadão.
Valeu, cara. Nicolas. Ainda bem que tá todo mundo são e salvo aí.
Que bom.
Que bom, mano.
Que bom.
Bom mesmo. Graças a Deus. Vou chorar, velho.
É, velho. Eu falei que se eu colocasse a musiquinha do Hulk triste, eu chorava aqui.
Pô, bicho.
É.
Legal. Um abração, Nicolas. Boa sorte aí, cara.
Que verdade.
Entonces. Muito bem, as regras.
Chega a ser broxante depois do e-mail desse, a gente parte pra porrada, né?
Mas se o Nicolas estivesse aqui conosco, ele diria: prossigam.
Brasil!
As regras do Super Trunfo, cara.
Uhum.
Né? É baseado nelas que a gente faz as competições de todos os Super Trunfos. Elas são muito importantes. Sim. Elas não costumam dar empate.
Não costumam.
Geralmente elas são determinantes mesmo. Uhum. Ó, tipo, muito difícil dar empate. Talvez hoje eu acredito que isso aconteça. Mas vamos lá.
Arrumei.
A primeira, nós, eu não, se eu tô bem lembrado, são essas aqui mesmo, tá? A primeira é a motivação. O que leva os competidores a Serem entrar opção. Nessa porrada e falar, eu vou ganhar, assim. É o que move, é o que construiu a vida deles. Faz parte da vida deles. São o que eles são, entendeu?
Isso.
Depois nós temos os atributos físicos.
Porrada.
Que é o que ele dispõe.
Porrada, pelado.
Ou seja, atributos físicos é pelado, exatamente. Os dois já estão, né? Os dois não vestem roupas, imagina. Então eles não têm armas, eles não têm nada. Eles contam com o que é do corpo deles mesmo.
Sim.
Força, agilidade, essas coisas. Os atributos mentais, que é o quê? É a força mental do competidor.
É
a inteligência. Exatamente.
O quão safo o cara é.
Exatamente. E depois tem os armamentos, que é o essa é a hora que o cara pode dispor de alguma coisa que ele já usa com ele. Por exemplo, o Batman não pode sair de lá e pedir o anel do Lanterna Verde emprestado, ou o Homem-Aranha pedir a armadura do Homem de Ferro emprestado.
O exemplo é perfeito. Atributos físicos é porrada normal, atributos mentais é o poder de discernimento, estratégia e o caramba 4, e armamento, o cinto de utilidades do Batman, literalmente.
Exatamente.
É o que o cara
tem. Não faz parte do corpo dele, mas é da roupa dele. Sempre esteve com ele. Ele foi criado assim, ele foi construído, o personagem foi construído assim. Então rola, tá? Os critérios de escolha dos itens, assim, eu acho que a gente procurou deixar bem simples, de fácil entendimento, né? Pra esses critérios de avaliação, eles foram criados pra serem aplicados pra qualquer tipo de competidor.
Sim,
foi a primeira vez que dois...
Aquaman contra o
contra o Namor. Depois teve Batman versus
Homem de Ferro.
Teve Chapolin Colorado contra
Homem-Formiga.
Homem-Formiga.
Uhum.
E Monstro do Pântano, era?
Monstro do Pântano contra a Coisa do Pântano.
Contra a Coisa do Pântano, exatamente. É, foram esses os super trunfos até agora. Então, eu acho que é isso. Eu acho que foi bem elaborado esse critério aqui de.
Inclusive, no fim do ano que vem, o Neto vai estar lançando o card game do Super Trunfo.
Energizando o Super Trunfo, né?
Eu acho.
Que é com os desenhos de tudo ali, a gente vai fazer. Vai levar uma baita
um processo.
Do
pelas
processo
costas.
Da de todo mundo.
Não, se a gente fizer de forma bem humorada, eles não podem processar, não. Se for levar pro lado cômico, eles não podem, não, viu? Olha aí, vamos conversar com o advogado, com o Matthew Murdock, que é o advogado do Nerdizanto.
Oxi, faz fanservice, mano. Tá sucesso.
E vamos ver isso aí. Não precisa ser necessariamente os personagens, pode ser uns genéricos, assim.
E também é o seguinte, se você, ouvinte, que está nos ouvindo agora, no seu pé do ouvido, tiver uma ideia de quem colocar pra trocar porrada com quem, pra gente ver que quem é mais forte que quem, manda pra gente e a gente
faz. O Deodato quis lascar a gente, que ele falou, quando a gente falou pra ele aí, pensa, dois personagens do Deodato, aí ele pra lascar a gente, achando que ia dar empate, ele jogou Monstro do Pântano contra o Coisa do Pântano. Né, Deodato? Se deu mal, não teve empate, um deles ganhou, depois você confere lá, viu? Certo? Então vamos nessa. Bom, vamos avaliar então o nosso primeiro
critério de desempate. Qual é o critério de desempate?
Então,
se empatar. E aí? A gente faz a dedonha aqui, Zé Rio 1.
Não, eu acho que a gente, se empatar, eu acho que a gente tem que procurar, no tempo que restar, um atributo que a gente ainda não tenha falado e que realmente, e que tenha bastante relevância. Aí eu acho que vale sim. Embora eu acho que isso não será necessário.
Vamos ver.
Eu já estou prevendo aqui um vencedor dessa luta. Por que que nós escolhemos isso? Porque tá vindo um filme novo aí, galera. O Kong, A Ilha da Caveira, tá chegando aí em breve.
Tá chegando,
eu espero que seja um filmaço.
Vai
estar o Thor e o Nick Fury também no filme.
O Nestavo não quer nem ver 3 vezes, ele quer ver 15.
Não, eu vou
ver
uns 15 mil vezes.
O 13º dele já tá separado.
Monstro é comigo mesmo, cara. E esse vai estar muito legal. Então eu quero ver o que eles estão planejando lá. E em seguida eles vão vir com o King Kong versus Godzilla, com certeza, porque já tem referências do Godzilla nesse filme da Ilha da Caveira. Já tem referência, os caras estão preparando tudo aí. Certo?
Isso aí. Certo. Então, e aí, vamos lá?
Vamos nós.
Vamos introduzir os nossos participantes no canto vermelho, pesando 300 milhões de toneladas.
Ele, o gorilão favorito da vizinhança, que é o nosso querido tá aí ele falando. King Kong.
King Kong.
Cara, o King Kong...
ele vem da Ilha da Caveira.
Que é um lugar muito, muito inóspito, assim. É selvagem ao extremo, uhum, aquilo. É uma coisa que não tem como você medir o nível de selvageria daquele lugar. Exatamente. Pra nego sobreviver... ó, Bear Grylls ali, ele morre em 30 minutos.
Não, tá certo? Pra quem viu o King Kong do Steve Jackson, que foi o que trabalhou um pouquinho mais a Ilha da Caveira, que mostrou um pouco mais essa ilha, uhum, além de só ter a parede de pau, onde prende a lourinha e aí o Kong vem, já no Steve Jackson, ninguém foi lá dentro, morreu uma galera, entrou 20, voltou 4, e o Kong.
É, bem mais... exatamente. Bem mais realístico, né?
Uhum. Então, King Kong, ele gosta de passar os seus tempos de lazer raptando donzelas, e levando pra dar uma olhada.
Ele gosta das mais exóticas. É, geralmente
só
são galegas,
só
cabelo amarelinho. Uhum. Pra ele isso é exótico. Porque na ilha dele, por exemplo, quem era oferecido pra ele era o quê? Era aquelas nativas.
Sim.
Né? Que eram aquelas mulheres formosas. Então ele tava acostumado com aquilo. Quando chegou a Anne Darrow, ele olhou e falou, uau, uma coisa diferente. Uma galeguinha. Oh. Então com o gorila ficou... apaixonadaço e levou ela. Não sei, aliás, no filme do Peter Jackson, não sei como é que ele não arrancou os braços da mulher, porque ela tava amarrada. Uhum. Você viu como é que ele tirou? Ele pegou ela pela cintura e deu um puxão. Eu não sei como é que os braços da mulher não deslocaram, porque os braços estavam amarrados.
Ah, mas aí, velho.
É porque não quer, porque a gente sabe que ela era pra ter acontecido isso.
Mas é porque na hora que ele pegou nela, ela já.
É porque não foi amarrado.
Subiu a adrenalina, velho, ó. Entendeu?
Ela que não comia mesmo feijão e conseguia escapar
dali. O King Kong que já sabia qual que era a manha da amarração ali. Se eu puxar desse jeito, assim, sai de primeira.
Ah, não vem com essa, não. O que que é? Os caras estão aprendendo a dar nó com 50 tons de cinza agora. Não começa, não.
Mas vamos lá.
Olha, são 8 filmes do King Kong.
Ele é um macaco gigante.
Já contando com esse, do A Ilha da Caveira.
Aqui a gente começa a ter a treta.
Exatamente.
O King Kong, ele é um macaco gigante.
Não é, é um gorila.
Ele é um gorila,
não
bem conceitos.
Não é, vê lá na certidão de nascimento dele. Tá lá escrito. Ele é um ape.
Então, vamos lá.
Macaco.
Vamos lá. Encontrei aqui uma referência que disse: para a pesquisa da construção do King Kong, foi feita em cima de 18 espécies de gorilas diferentes.
Uhum.
Então ele é um gorila como um macaco. Então eles trouxeram um pouco mais da estrutura do macaco, até pra deixar ele um pouco mais esguio.
Eles fizeram uma amalga.
É, mas a construção dele foi em cima de um gorila.
Então quer dizer que se você pegar um
eles gorila, eles só deixaram ele mais
em uma macaca e botar os dois na jaula ali com uma champanhe,
uma música, um light hits de fundo.
Light hits de fundo, sai o King Kong.
Sai King Kongzinho.
Sai. Não. Não.
Sai.
Se você deixar o...
culpa do Mario Kempis.
Se você deixar um produtor de design de efeitos especiais pra fazer um personagem e deixar um gorila e um macaco ali, pra ele escolher entre um e outro, vai sair um Godzilla.
O Godzilla?
O King Kong. E talvez um Godzilla, porque
se for um homenagem...
Agora, Godzilla. O Godzilla é um ser que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, né, na história da humanidade, aí na vida real, porque ele é uma metáfora pra arma nuclear.
Sim.
Então, esse negócio do Godzilla sair do mar e sair destruindo o Tóquio e o caramba 4 é literalmente a bomba atômica chegando e pum.
Uhum. Assim, tem muita gente que acha, que fala que o Godzilla é um dinossauro, mas ele não é um dinossauro. Falando da criação,
ele
foi inspirado em vários dinossauros. Mas no
ele
filme
é uma
mesmo,
né?
No filme mesmo, ele é uma mutação. Graças a essa energia que veio aí das armas nucleares, pegaram ele lá, a criaturinha, e ele foi ficando, crescendo,
inclusive,
e ficou bestial daquele tamanho.
O filme com o Matthew Perry, de 2000 e pouquinho.
Matthew
Perry não, é o cara do Curtida Vida.
É o Matthew Broderick.
Matthew Broderick. Eu aceitei no Matthew.
Nota 5 pra você.
Ele mostra exatamente isso lá. Os ovos no atol e as explosões atômicas acontecendo no fundo.
Exatamente.
E
uma iguanazinha.
Mas o design mesmo lá, da criação lá, o por trás do filme, eles pegaram vários dinossauros diferentes e juntaram pra fazer o Godzilla.
Eu achei interessante o design desse Godzilla, desse filme.
É legal, ele tem cara quadrada.
Mas pra mim não é o... Não é, ele é bem uma iguana, meio com T-Rex, mas pra mim aquilo não é o Godzilla, assim.
Não, pra mim Godzilla
caracterizaram
demais. Ele tem que ter as estalactites nas costas.
É, aquilo dali ficou um Velociraptor, ficou um Dominus Rex bombado.
Com iguana, com Velociraptor e...
querendo. Mas ficou trepar. Interessante como monstro.
Ficou legal.
É o Totápolos, é o sobrenome do cara que fez o design desse Godzilla aí. Aliás, é um cara que faz altos. Ele é o art conception de vários monstros de Hollywood aí.
É. Agora, uma coisa legal do Godzilla é que a textura da pele dele foi feita especificamente pra parecer com as queloides dos sobreviventes de Hiroshima.
Olha aí, ó. E vamos lembrar também que o Godzilla, o Gojira, é uma sobrevivência, é uma sobra dos Tokusatsu, né?
Ele vem dos Tokusatsu e feito em cima de coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial.
Em homenagem, em referência, né?
É envenenamento de radiação que aconteceu com alguns pescadores, inclusive, do Japão, por causa de experimentos atômicos.
Isso. Mas aguenta aí que a gente vai de música e volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, já todo mundo curte, analisando o potencial zero de você.
Uhul!
Estamos de volta! Analisando o episódio 170!
Falar as paradas na volta, mano.
Baby. O que você ia falar?
Não pode.
Agora dá treta.
Quero fazer o comentário do Henrique Soares, que botou aqui no grupo dos padrinhos. Uhum. Ele colocou aqui. Com Light Hits vai ter King Kong. Arrodo. Vai ter só os...
Você vê, por exemplo, eu acho que o Godzilla, ele é uma tremenda... Ele é um conflito. No Godzilla, porque ele é um monstro, né? E você vê nos filmes, nos primeiros filmes dele ali, ele era tipo um vilãozão.
Sim.
Depois é que você vê que ele começou a enfrentar, fala, acho que acabaram minhas ideias naquele momento, os caras vão botar ele pra enfrentar outros, tipo Mecha Godzilla, quando ele enfrentou um Godzilla robô.
Sim.
Quando ele enfrentou alienígena, ele já enfrentou uma galeria de vilões, assim, bem lascada mesmo, né? E depois ele começou a ser visto, quando ele começou a enfrentar uns oponentes mais fodas do que ele, ele começou a ser visto como um herói. Tanto que, por exemplo, eu gostei muito nesse filme de 2014, como colocaram ele.
Sim.
Porque ele...
A força da natureza.
Ele faz a mesma coisa que os outros monstros, só que ele sai na porrada com os monstros, aquela cauda dele sai esbarrando nos prédios, mas ele veio pra equilibrar a coisa. Como se fosse um episódio do Discovery Channel. Pra equilibrar a parada.
Achei legal essa visão que o Godzilla, ele é uma força da natureza, um agente normalizador. Exatamente. Ó, deu zica aqui, acorda aí, Godzilla, vai lá e resolve.
Exatamente.
Aí depois ele vai lá, destrói o monstro, janta o monstro e volta pra dormir.
Você vê que tem uma hora que os caras, os navios, os de guerra lá, dos marines, eles lançam uns foguetes que vai acertar a ponte. Aí o que acontece? Na hora que vai acertar, o bicho levanta no meio e os foguetes
leva explodem porrada.
Lá naquelas barbatanas dele ali atrás, assim. E ele salva todo mundo que tá na ponte. Então, isso eu achei muito legal. Já o King Kong, ele é um... Ele, pelo menos nesse filme do Peter Jackson, ele é o animal.
Ele é um animal.
Ele não tem pretensões de dominar o mundo, como os mutos, por exemplo, que são inimigos do Godzilla.
Mas a história original do King Kong é essa. Ela é uma história de caça, onde você vai caçar o animal supremo. O que é o animal supremo? É um monstro gigante.
Exatamente.
Então, não é o elefante, não é o tigre, não é o leão. Não, ser o King Kong, o macacão gigante que a gente vai trazer aqui. E não vai matar, a gente vai levar pra fazer apresentações no teatro em Nova York.
Exatamente.
Pra você ver como o tamanho do King Kong varia.
Sim.
Quando ele era nos primeiros filmes, ele cabia dentro de um teatro. Por maior que seja o teatro, mas ele cabia dentro de um teatro.
Era o quê? Uns 15 metros, 10 metros, mais ou menos.
E escalava.
É grande pra caramba.
Escalava o prédio, pegando de um lado pro outro, com os braços meio que quase esticados no máximo.
Sim.
Mas, né? Ele tinha o quê? Uns 6, 8 andares de altura?
Eu acho que sim.
Já o Godzilla não. Ele sai tirando, chutando o prédio como se fosse latinha no chão, né? O
Godzilla tem 6 vezes 36 andares de altura.
Pois é, sacou?
Então, que é uma aberração mesmo. Os dois, assim, são aberrações da natureza.
As histórias originais dos dois são bem diferentes. São duas histórias de monstro. Só que um é um monstro que destrói a cidade. E o outro não. O outro é o macaco.
Que tá de boa lá na dele. O homem vai lá fazer o que não der.
Vai lá mexer com a natureza. E a natureza volta dando porrada em todo mundo. E roubando elas as lourinhas do povo, né?
Então, as motivações. Vamos falar das motivações. As motivações a motivação deles, eu acho que é muito parecido com a motivação de qualquer animal selvagem.
Sim.
Né? Claro que ali no filme, você tem que levar pro lado ali da ficção. Então a motivação do King Kong é ficar com a lourinha no final.
Né? Eu acho uma ótima motivação. Né?
E ele responde com alto nível de agressividade com qualquer ação contra ele.
Ele é autoproteção, comum nos dois.
Sim.
Autoproteção, sobrevivência, beleza.
No Godzilla, não sei não.
Autoproteção e sobrevivência. Os dois sempre vão ter isso aí.
Que é a motivação de qualquer animal. É você se proteger e você sobreviver.
O King Kong, ele tem ainda esse passo de, tipo, ele é um ser em extinção. Ele tem...
Ele é o último vários da espécie
filmes,
dele.
Em vários filmes mostram que ele é como se ele fosse o último ser da espécie.
Isso.
Mostra que uma ossada de um outro Kong e que ele tá sozinho e que ele meio que leva o pessoal pra ver as ossadas.
Eu tô tentando lembrar o nome científico do Kong. Ele tem um nome científico. Tô tentando lembrar.
Aí complica. Então, esse negócio de também achar uma conga, né? Um
Primatus Kong.
Achar uma parceira pra ele sobreviver, pra
só preciso explicar pra ele que aquela lourinha não dá.
Hã?
Não dá pra ser aquela lourinha. Alguém precisa explicar isso pra ele.
Em todos os filmes do King Kong, você pode ver, ele trata a mulher que ele sequestra como animal de estimação. É o cachorrinho dele. Ele faz carinho, ele dá banho na mulher e depois seca soprando.
É, esse é da década de 80, sacou? King Kong lá.
É
do...
o King Kong.
Que é bom pra caramba aquele filme, cara. Eu gosto
É muito bom.
Dele.
O King Kong, ele trata a lourinha não como uma oferenda Darryl. Sexual. Não, aquilo lá é o bichinho de estimação pra ele não ficar puto porque tá sozinho e matar a galera da vila. É, então exatamente. É o bichinho pra ele ficar fazendo carinho até morrer, velho. O meu ponto de vista é esse. É tipo aquele desenho animado do cachorro que pega o filhotinho de gato pra criar.
Sim.
Do Tom e Jerry.
Sim.
Que aí fica ali com o cachorrão brutão e tal, não sei o que. Vem, pega o gatinho. Vem, gatinho, vai, sobe aí. Fica
que
nas minhas
costas.
Nas costas
do cachorro
isso,
e sai
fica
com a unha preparando pra dormir.
Fazendo cama nas costas do bicho.
Acho que é isso.
Pra mim, o King Kong tem esse negócio, entendeu?
O King Kong ainda
é sozinho.
Por ele ser um primata, ele ainda tem essas emoções mais parecidas com a
ele
nossa.
Ele tem a inteligência mamífera.
Isso.
Que então, é o que assim, a gente vai falar lá na frente nos aspectos mentais. Mas ele tem esse negócio de matilha, de estar junto.
O Godzilla, ele não tem isso.
Não, Godzilla chegando.
Ele não tem isso. Eu acredito que nessa parte, no quesito motivação, eu tava pensando...
O Godzilla, ele quer... Nos filmes que eu assisti, ele quer ir até Fukushima. Ele quer ir lá na usina atômica e comer a parada de radiação.
O Godzilla?
É.
Sim.
Ah, tá. O do Godzilla do original.
Não. Original.
Não, é porque eu tô com esse de 2014 em
1940.
Minha
o Godzilla sai e quer comer a parada. Por quê? Porque aquilo ali é ele. Ele precisa daquilo. Chega destruindo todo mundo e tocando foda-se, pisando em neguinho. E aparece tanque, atira nele, ele tá nem aí. E vai lá.
Nesse filme de 2014, ele não se alimenta disso. Olha como é que o personagem acabou se transformando.
Ele vai adaptando e vai evoluindo.
Quem faz isso são os Mutos, que são aquelas duas baratonas d'água que voam.
As botas.
Exatamente. Eles é que comem a radiação, se alimentam e precisam da radiação pra se reproduzir, inclusive.
Uhum.
Olha que criativa. A Carol, infelizmente, ela ia participar desse programa, mas ela não conseguiu porque ela precisou viajar. Mas ela disse que promete voltar em breve pra falarmos sobre mais super trunfos de bichos e monstros e animais.
É, a Carol agora tá internacional, né?
A Carol ela é estrela, tá mais famosa que a Shakira.
Woman of Biology.
É, exatamente.
Não é International Man of Mystery, mas é International Woman of Biology.
Fazendo consultoria lá pro CSI e tudo mais.
Uhum.
É isso aí. Bom,
então vamos lá.
Acho
motivação.
Seguinte,
quem
cara,
é que ganha na motivação aí? Eu acho que...
A motivação, eu acho que... Eu acredito que se não der um empate...
É.
Se não der um empate, eu acredito que o Godzilla, eu acho que ele vence por uma escama. Porque ele não tem a... Foi aquilo que você disse. O fato dele ser truculento, ele não tem sentimentos como o King Kong tem.
Godzilla ganha, minha opinião.
Eu acredito que ganha, assim, por um pedacinho de unha, cara.
Não, eu acho que ele ganha e ganha com folga. Por uma razão simples. O Kong, ele não quer estar... O Kong, ele só quer estar de boa.
Ele quer voltar pra ilha.
Ele quer estar na dele, mano. Entendeu? Uhum. Ele quer estar na dele, acariciando o bonequinho ali, coçando, entendeu?
Eu acredito que,
a junta de uma coxa com a outra, sabe, aquela coçadinha, de boa. É isso que ele quer. O Godzilla não, ele quer sair da água e tocar a biorra. Ele quer, meu irmão, é o quê? É pra brigar? Tem um bicho ali, peraí que eu vou resolver, entendeu?
É tipo o cara que chegou pra fazer a faxina, foda-se.
O King Kong, ele não tem muitas versões diferentes dele. Ele participou já? Quanto tem ainda?
10 minutos.
Ah, tá. O King Kong, por exemplo, ele tem os filmes dele, que são poucos, mas ele tem as participações dele, por exemplo, em filmes com o Godzilla, mas ele não sofreu alteração nos filmes e nem nas participações. A motivação dele... parte
do evolução
da mesa,
do personagem.
Exatamente. Já
ele
o Godzilla não.
Sempre segue o mesmo é. A mesma caixinha. Ele
e
é
o Godzilla
cara,
sofreu
tá
muitas
de boa,
dessas alterações.
Na dele, feliz e contente, até o Homem Branco chegar lá e tirar ele, carregar ele
esse
pro outro
é
canto e falar, vai trabalhar.
O Godzilla não. O Godzilla aparece uma motivação pra ele nos filmes, cada um mais diferente do que a
cada
outra.
Cada filme é uma coisa diferente.
Exatamente. Uhum. Então fica um pouco, na minha opinião, fica um pouco difícil você avaliar isso, mas eu acredito que o Godzilla, na motivação, ele ganha.
O que, exatamente. É por isso que eu tô falando que ele ganha com folga. Por quê? O Kong não quer. O Kong quer estar de boa. Ele quer estar na dele. Ele só é grande. Ele só é cabuloso. O Godzilla, mano, ele sente o cheiro da treta longe. Ele bateu uma treta. Tô sentindo uma treta. Vou na treta.
Vamos lá.
É. Vou, e vai quebrar. Ele é tipo Superman, entendeu?
Ele vai atrás da confusão.
Ele vai atrás da confusão. Entendeu? E ele é tipo Superman, assim. Aonde ele já chega quebrando a bagaça inteira. Ele pode salvar no final, mas ele destruiu a cidade inteira.
Ele entra no frenesi mais facilmente do que sim. O Kong.
Cara, é importante isso que tu falou, cara.
Sim.
Eles transformaram o Super-Homem hoje em dia no Godzilla no que Godzilla, era véio. Lá atrás. Que antigamente o Super-Homem, ele não destruía a cidade. Ele não destruía a Metrópolis pra botar porrada num cara, não.
Não, ele sai, mano, ele sai quebrando tudo.
Vamos pros atributos físicos, então?
Então, atributos físicos, vamos lá.
Vamos lá, Titio Godzilla.
Cara,
vamos lá. A
Godzilla,
gente já falou que ele é
o tamanho dele, já começa pelo tamanho pelo
ele
tamanho
vareia.
Grotesco.
Ele bicho. Vareia.
Mas ele sempre
entre
vareia
todos os filmes,
do maior pro super maior, entendeu?
Ele varia entre 50 metros de altura a 122 metros de altura. Por quê? No primeiro filme do Godzilla, não existiam os arranha-céus que tinham em Tóquio. Então Godzilla era maior do que o maior sim. Prédio. Ponto.
Isso.
50 metros, tá valendo.
Que já é grande pra caramba pra eles.
Não, 50 metros, velho. Imagina um prédio. Não,
50 metros é grande, ó. Ele é com 120, passa aí em 20 metros o mastro da bandeira aqui lá no...
Pois é, agora imagina a pernona passando.
É, mais a cauda do bicho.
Ainda tem a raba, porque a raba não conta. É mais meio bicho pra trás.
De comprimento ele ainda é maior. Uhum. Né? Da ponta do nariz à cauda.
O peso, entre 20 mil e 60 mil toneladas.
Ah, tá suave.
O bicho, é isso aí.
É.
Traduzindo, é isso aí.
Então, como a gente falou, ele é uma quimera de vários dinossauros. Ele é inspirado em vários dinossauros.
Uhum.
Né? Só que a história dele é que ele é uma mutação. Ele surgiu da mutação lá. Né? Aí começa a pegar mal pro Kong. O bicho, ele é anfíbio. Ele respira embaixo d'água.
Sim.
O bicho é imune a armas convencionais. Bala não funciona.
Não.
Tiro de canhão não funciona.
Não funciona.
Míssil transcontinental americano com ogiva nuclear na frente se chama churrasquinho para o Godzilla. Ele pega e come.
E
como
sem,
se fosse barra de energia.
Sem esquecer do hálito fumegante azul que ele tem, que é...
Mas aí é arma.
Sim, tem razão. Tem razão. Não é pra agora, eu já me adiantando.
O bicho regenera.
Vamos direto pra essa categoria. Vai, por favor, tio.
O bicho regenera. Ele é meio Wolverine. Aí, velho, treta com ele. Dá porrada, espera 5 minutos, tá tudo bem de volta.
E você vê bem isso, por exemplo, nesse filme de 2014. Uhum. Depois que ele saiu na porrada com os dois mútuos, ele caiu, machucado de exaustão. Mas em poucas horas o bicho levantou.
Cochilou,
levantou. Exatamente, regenerou e o bicho se mandou.
E ninguém nem preparou um ranguinho pra ele quando ele levantasse, né?
Não. Ele nem esperou. É o tipo
cada um
do cara que
problema.
Sai fora, é.
E o Kong? Mr. Kong. É um super macaco gigante, mistura entre gorila e macaco. Gigante. Ele tem uma força descomunal por ser macacão. E o tamanho dele nos filmes varia entre 5,5 metros e 18,3 metros.
5 metros?
5 metros e meio.
É um pouco maior que aqueles T-Rex que ele sai na porrada lá.
Mas... Nos filmes, tá? Aí são todos os filmes que foram feitos desde os anos 20 e tal, aqueles stop motion e o Caramba 4.
É verdade. Teve um que ficou pequenininho, né? Entre 5 metros e 5 e 7,3 metros.
Isso.
É verdade.
E no próximo filme, ele vai ter 30 metros de altura.
Sim.
E ele tinha 45 metros no filme King Kong vs. Godzilla de 1962, que foi a trilha sonora que a gente abriu o programa hoje.
Exatamente, que eu lembro de algumas cenas desse filme que eu assisti quando eu era moleque. Uma reprise, claro.
Esse King Kong vs Godzilla, ele foi feito no Japão com aquele estilo tokusatsu.
Sim.
O cara na roupinha.
Na roupona lá, é.
Fera demais.
Exatamente. É bem legal esse filme, eu gosto.
Demais. E aí, cara, King Kong, então, vai mal.
O Kong, ele tem, falar um pouco do que ele tem a favor dele, por exemplo, que são, ele tem os braços dele, mas ele tem as pernas que funcionam como braços necessários.
Ele tem seis, não, 4 polegadas.
Exatamente.
4 polegadas. Ele não tem rabo.
Você pode ver, por exemplo, como ele luta nesse filme do Peter Jackson, uhum. Você pode ter uma boa noção, olha, uma boa noção não, uma excelente noção de como o King Kong luta.
Sim, dá as porradas, dá os chutes.
A forma como ele joga aquela uhum. mulher de uma pata pra outra, é, eu acho que ela já teria se desconjuntado inteira, mas no filme isso não acontece, mas vamos seguir em frente.
Não, mas aí é que
cara,
nem o cachorrinho, já falei.
A forma como ele cavalga os T-Rex ali de um jeito, e olha que é um réptil esquisito o T-Rex, uhum. Cara. Né? Ali mas não é um T-Rex, é um V-Rex.
É o que ele gosta de fazer no fim de semana. O que que cara
cavalgar,
faz
ir, pra, né, ir pro ar.
O exercício
Aras.
Dele é dar porrada em T-Rex, velho.
É, o bicho é selvagem mesmo.
É, os bichos chegaram muito perto do terreno dele.
É a força. Ele tem aquele par de presas ali.
Tá as mordidas fera.
Uma mordida massa, uhum. Tá certo? É, agora, ele não tem muita resistência. Você vê que quando ele é atingido pelos aviões no Empire
esse
State,
é
ele se machuca. Tá certo que foram várias rajadas
beleza,
de metranca.
Mas ele leva tiro de bala e sangra. O Godzilla não leva.
Exatamente.
Sacou? E tiro de bala de .50.
Sim.
Se você pegar ainda os canhões lá do exército...
E machuca muito.
O Godzilla é tipo Hulk, velho.
É.
Dá o um tiro no bicho e só fica mais puto.
Embora o eu não acho que, por exemplo, os braços do Godzilla serviriam de muita ajuda contra os braços do Kong, mas ele ainda tem a cauda dele que serve como mais um membro pra dar chapuletada.
E aí o Kong vem, segura ele vai mordendo, velho.
É.
E ali é que aquela boquinha de dragão de Komodo, velho.
Exatamente.
Então, aí entra a grande questão. Como um é mais puxado pro réptil, então ele tem essa parte da pele, das escamas mais densa. O outro, por mais que ele tenha um couro bem grosso,
sim.
Ele ainda é só pele mesmo ali, pele e pelo.
Uhum.
Então amortece a porrada no pelo, mas, né, passou disso, tá
arrancou
suave, tá
pelo,
tranquilo.
Já
é, exatamente.
Já dói um pouquinho.
Exatamente. Só que o King Kong tem mobilidade.
Sim.
O Godzilla não tem. Mobilidade, flexibilidade, isso dá agilidade.
Mais agilidade, dá umas cambalhotas, fazer os negócios
isso
assim,
dá agilidade, dá técnica ali nos Paranauê muito doido.
Uhum.
Entendeu? E o Godzilla não tem isso, não.
É, só que o King Kong cansa primeiro. Ele vai ficar pulando, rolando.
Mano, não sei.
E o Godzilla tá lá assim, rapaz, você é Duracell, mas eu sou atômico.
É, não sei, não sei, viu, velho?
O Godzilla, por ser um réptil, ele tem explosões de ataque também que são poderosas.
É.
Sim.
E aí, quem
beleza?
Ganha?
Ó, 10 segundos. 20, acho que são uns 32 filmes do Godzilla, até o contando já com esse do Godzilla vs Kong aí, tá certo? Mas vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho, a gente continua esse papo, o Rádio Federal de Todo Mundo, potencializando o potencializando nerd de você. Energizando, potencializando o nerd de você, estamos de volta com o episódio 170,
uhul!
Com Energizando Super Trunfo, King Kong vs Godzilla.
Tá vendo?
E Godzilla saiu na frente aí nos dois primeiros quesitos, que é motivação
uhum.
E atributos físicos. Antes de continuarmos, vamos para a nossa coluna tablando.
Só uma observação, tá vendo como o Neto é preparado? Ele sabe o número do programa.
170.
No programa passado que eu tava aqui, velho, eu falei 168, 67, 69, 70, 83, 150.
Não, mas eu preciso ser sincero, eu não tava lembrando, e aí no começo do programa eu dei uma enroladinha enquanto o computador abria o site pra eu ver o número uhum. do flyer.
Eu
e ele
não
abriu na hora certa, porque eu já não sabia mais de onde tirar a enrolação.
Eu não tive essa manhã, não.
Mas é 170 redondinho.
Uhum.
Estamos nos encaminhando aí para mais um final de ano especial. Beleza? Então vamos lá, Coluna Tablado é o momento que a gente lê aqui as sugestões da Coluna Tablado para dicas culturais, para você que tá vindo para Brasília, você que é daqui e não sabe o que você vai fazer no final uhum. de semana ou durante a semana, então você fica por dentro de lá, aqui você fica sabendo de tudo e no site da revista tablado.com, também tablado.com.br.
E o seguinte, se você tá tendo um evento nerd, um evento de cultura, um evento de exposição e tal, na sua cidade, no seu estado, ou você tá fazendo um evento, manda pra gente, energizando@gmail.com, que a gente adiciona a nossa coluna cultural, porque cultura tem que ser pra todos.
É muito fácil. Uhum. Só você entrar com a gente, em contato com a gente pelo energizando@gmail.com.
Isso.
Beleza?
Vamos lá. Esquentamente, Artist Alley está acontecendo hoje e amanhã. começou ontem, é, aqui em Brasília, um evento que reúne grandes nomes dos quadrinhos do Brasil e diversos artistas da região para expor seus trabalhos. É, o Esquerdamente Artist Alley é inspirado nos espaços para artistas das grandes, dos grandes eventos de cultura pop do mundo inteiro, como a San Diego Comic Con e a Comic Con de Nova York. Já estão confirmados para o evento várias pessoas, como Sidney Guzman, que é o editor de graphic novels da MSP, o Daniel HDR, da DC Comics, a Fernanda Nia, quadrinista e ilustradora, e ele está acontecendo no Felicitá Shopping Águas Claras, fica perto da estação concessionárias, a entrada é franca, classificação indicativa é livre, e o pessoal do Refil vai estar lá hoje e amanhã, e o pessoal do Nerdizando vai estar lá hoje à tarde.
É isso aí, tem também aqui o X1 Haru, os encontros de fãs de anime, outro evento bacana, os encontros de fãs de anime, mangá, quadrinhos e games estão de volta à Capital Federal, com concursos de cosplay, estúdio fotográfico, stands, anime que, shows e Matsuri Dance e muito mais. Lá no Sesc da 913 Sul, dia 15, hoje. Sábado, hoje, classificação livre.
Isso. Metamorfoses, a Caixa Cultural de Brasília, reapresenta a exposição Metamorfoses, um papel no acervo da Caixa, que reúne na galeria Acervo mais de 50 obras. São desenhos e gravuras de importantes artistas brasileiros do século XX, como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e outros. Na Caixa Cultural de Brasília, na galeria Acervo, no setor bancário sul, até dia 29 de janeiro de 2017, de terça a domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação indicativa livre.
Horizontes da Arte na América Latina e Caribe. A exposição foi concebida com o intuito de apresentar ao público brasileiro um recorte da poética dos países da região, que ocupa até 24 de outubro a Galeria 3 do CCBB. Lá no CCBB até 24/10, quarta a segunda, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação livre.
Quixote, a loucura de viver. Instituto Cervantes recebe mostra inédita de Ima Montoya. São comemorados em 2016 os 400 anos da morte do escritor Miguel de Cervantes, que deixou um imenso legado no mundo. E o Instituto Cervantes de Brasília promove diversas atividades culturais que possibilitam uma viagem sobre a vida e a obra do poeta, romancista e soldado. Soldado e dramaturgo espanhol no Instituto Cervantes de Brasília, na 707-907 Sul, até dia 31 de outubro, de segundas a sextas, das 9 às 20 horas, e sábados, das 9 às 15 horas. Entrada franca, classificação livre.
A Turma do Pererê, o clássico de Ziraldo, chega à caixa após sucesso em Salvador e Recife. A Turma do Pererê, a mais brasileira das histórias em quadrinhos criadas por Ziraldo, é tema da exposição Pererê do Brasil.
Uhul!
Lá na Caixa Cultural Brasília, Galerias Picola 1 e 2, no setor bancário sul, até 27/11, terça, domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação livre. Essa eu tenho que ver.
O Despertar Modernista, esculturas de Rodin e fotografias sobre o artista e sua obra pela primeira vez em Brasília. Um dos escultores mais famosos da história, Auguste Rodin, é um dos poucos artistas que dividiram a trajetória da linguagem artística na qual atuaram. Ou seja, ele deixou o povo entrar no seu estúdio e documentar, tirar fotos, acompanhar o trabalho dele. E essa exposição está no Tribunal de Contas da União, no Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, até 5 de novembro, de terça a sábado, das 9 às 19 horas, entrada franca, classificação livre. Vai lá, Rodin, velho. Bicho é foda. É que nem encontrar o Stan Lee, velho.
Eu já fui numa do Rembrandt, do CCBB, sensacional, com os desenhos, os esboços originais que ele fazia. Sensacional, cara.
E
tem que
maiores
voltar
informações
cá.
Na revista Tablado, que você pode encontrar nas maiores casas culturais de Brasília, cafés, cinemas, teatros e também online no tablado.com.br.
Rapaz. Então vamos lá para o próximo atributo, que é o mental. Atributos mentais. E a capacidade que o oponente ali, que o competidor tem de pensar em maneiras de derrotar o outro. É, né?
Estratégia.
Bolar planos ali, tipo, eu posso saltar daquele prédio, quicar no outro e cair em cima do Godzilla, por exemplo. Né? Você tem essa capacidade.
É, eu acho que o King Kong, no atributo mental, ele ganha.
Acho que não tem nem conversa aqui, cara.
Porque ele tem inteligência primata, inteligência de um símio, digamos, de um gorila que está na nossa linha evolucionária, que veio a ser o que nós somos. Então, se você parar para comparar a inteligência, o raciocínio dos dois monstros, o Godzilla, ele vai em linha reta até chegar. E foda-se quem tiver Tóquio na frente, o caramba quatro, ele vai. Já o King Kong não, ele é mais mala.
Ele não pega atalhos.
Exatamente. Já o King Kong não, ele tem uma capacidade de raciocínio, de discernimento, resolver problemas. De repente ele olha pro Godzilla, leva umas porradas e vai tentar dar a volta.
Embora
vai fazer as macaquices.
Embora o Godzilla ele demonstre uma certa inteligência nos filmes, principalmente nesse último agora, mas eu acho que nesse quesito realmente o Kong ele ganha uma boa margem.
O Godzilla, ele tem inteligência? Tem. Mas é aquela inteligência mais animal. Ele é sobrevivência, reprodução... Assim,
é instintivo.
É mais instinto, exatamente.
Porque, porque todos os animais que são predadores, eles têm... O instinto deles diz exatamente o que eles precisam fazer. Eles precisam... Eles sabem calcular a distância até uma presa.
Sim, quanto tempo ele está atingindo por instinto. Aqui. É automático.
Isso, isso já é nato deles, entendeu? A bomba atômica no lombo do Godzilla, e ele virou aquela aberração, isso tudo cresceu nele. Mas eu acredito que o Kong ganhe com uma boa margem do
Godzilla nisso aí. Apesar de tudo isso, a gente tem que levar em consideração também que o Godzilla, ele tem uma estrela na calçada da fama. Godzilla tem.
É, ele botou lá a unha dele assim.
E o Godzilla, ele é o embaixador cultural de Shinjuku, que é a parte de Tóquio que é invadida e destruída por Godzilla em todos os filmes. Colocaram o Godzilla como embaixador cultural de Shinjuku, mas normalmente é só uma estatuazinha dele, ele só usa o desenho do Godzilla. Não manda o Godzilla lá pra conversar com o povo, claro, pra abrir museu, né? Porque já conhece a peça, é só a fotinho na parede.
Exatamente, ele não pode vir por... motivos óbvios.
Ele não pode vir, porque senão ele vai comer todo mundo, né? E aí, já era.
Pisar, né? Eu acho então que é... Bom, é unânime, então, que no quesito...
No quesito mental, cara.
Mental, realmente...
Porque, sim, o King Kong... A gente vê ele nos filmes fazendo, mostrando raciocínio lógico, não simplesmente um raciocínio emocional e animal, né?
É isso. Basta a primeira vez. Como um bom primata, basta a primeira vez dele sacar a necessidade de uma coisa, ele vai embora.
É aquele esquema que a gente tava falando no bloco passado, que a gente teve que cortar por tempo, que o Plínio tava falando. O que vai olhar o Godzilla, vai dar uma cambalhota, vai dar uma volta por trás, vai subir no prédio pra tentar dar pular pelas costas, dar um...
Achar costa, um ponto fraco. Escama por escama. Ele não precisa estourar o bicho de uma vez, ele vai arrancar pedaço por pedaço, entendeu? Acho que esse é o ponto ali.
Lembrando que nós estamos partindo pra uma briga entre os dois, onde calculando pro tamanho similar deles. Tá?
Um
de 120 metros e o outro de 20 metros, não.
Tá?
Não,
ia rolar um Monty Python,
tamanhos
lá, em cima e acabou.
Eu vou dizer que eu tô usando uma proporção de, sei lá...
45-50.
Não, o Kong com 70 metros, vamos dizer assim, tô sendo bem generoso com ele, e o Godzilla com 100, entendeu? Eu tô botando o Kong menor ainda.
Mais baixinho, batendo
mais baixo ainda, Tô usando disso. Não vou equiparar os dois no mesmo tamanho, não. Eu tô olhando o Kong um pouco menor ainda.
Kong escala o Godzilla,
mas não, assim, mas não tipo um de 120 metros e outro de 20 metros.
Bate no ombro. Tô falando ali 70, 100.
70, 100, bate no ombro.
Beleza, é equivalente ali, né?
Quase, por aí. Uma margem de distância.
Um é mais baixo que o outro, mas tudo bem. Não pode ser um de 120 e o outro de 20. Não dá.
5 metros e meio.
Minha cara, que Kong bonitinho.
Até o limite mínimo ali de 2/3. Até o limite mínimo ali de 2/3. Eu tô dando essa margem aí diferente. E ainda assim, a velocidade, eu acho que a inteligência, eu acho que pelo tempo já que o Kong já tem de não só de escalada, mas de usar objetos em volta. Então ele
vai utilizar o que ele puder.
É um primata, mano.
Ele vai pegar um caminhão tanque e vai jogar no Godzilla.
Eu não vou nem dizer um caminhão tanque, mas vai pegar coisa
que perfura. Vai pegar um pedaço de prédio e vai bater.
Exatamente. Isso é no armamento. Eu acho que isso cabe no armamento pro Kong, porque, embora ele não tenha nada com ele, mas ele usa muito, por exemplo, de tronco, de pedra.
Sim, então mas aqui a gente tá no ponto anterior, na inteligência.
Isso da inteligência.
Ele vai usar o que tá no armamento dele.
Isso vai entrar de novo, vai contar de novo.
Mas ele vai usar o ambiente pra se beneficiar. Ele vai se esconder do Kong.
Ele usa a geografia do
ele vai dar um rolamento pra trás da pedra, ele vai tentar fazer um...
Só vai se dar mal se tiver perto do mar e o Godzilla levar ele pra dentro d'água. Aí ele vai ter problema.
Se tiver na beira da água, vai dar ruim. Aí dá ruim.
Vai dar problema.
Então vamos lá, vamos pro próximo quesito logo de uma vez. Que já tá acabando o tempo.
Armamento.
Se bem que se for puxar pra água, o Kong pega um barco e dá na orelha dele. Vai pro armamento. Vamos lá.
Tá. Armamento. Cara,
então,
o Godzilla tem aquele bafão atômico dele, que tipo, não é um hálito. Aquilo ali é uma rajada de fogo ou energia. Já vi de
dúvida. É um raio nuclear que é gerado do interior dele. Eu acho que aquilo ali.
Já vi raio
com os estômagos desses.
já vi fogo, raio e... É, não é isso. Fogo e raio. Já
eu acho que o que rola, na real, é que tipo, o Godzilla dá uma golfada. Ele comeu o material atômico
tipo
lá, já processou, quebrou bastante, e aí ele dá aquela golfada
ele
no outro.
Ele bota o dedo na garganta e...
É.
Igual as modelos super famosas.
Ou então que nem a lhama, né? Que dá aquela cuspidada.
É.
Aquela cuspe dela.
É importante também levar em consideração que o Godzilla, desde a sua primeira encarnação, foi retratado como sendo um judoca.
Olha, é verdade.
O Godzilla é judoca.
Sim, porque...
Todas as lutas que ele tem dos tokusatsu japoneses, sim, ele tá dando golpe de judô nos monstros. Ele pega a mota, já um jogo tão...
E vamos lembrar que ele é do mesmo criador do pai da família Ultra, né?
Aham. Uhum.
Que a gente já falou disso aqui, então...
Sim. O cara que
e
ficava
coisa...
dentro... O cara que ficava dentro da roupa do Godzilla, sim, era faixa preta em judô.
E você vê, por exemplo, o Godzilla, ele é muito bom em combates, uhum, mano a mano, mais próximos é com ele mesmo.
Sim.
Mas a distância ele também consegue alcançar.
Consegue.
Então são dois tipos de ataque que o Godzilla tem que o Kong não tem.
Não, e ele ainda joga o raio, ele tem
exatamente,
as paradas.
Ele consegue atacar
com
atributos físicos, ou seja, sem armas exteriores, tá? Ele consegue atacar tanto de perto quanto de longe.
Uhum.
O Kong não. O Kong tem que chegar perto pra...
O Kong tem um alcance mais curto. E aí peca um pouco. Mas é o King Kong que tem essa parada também.
Sim.
Ele tem a murranca de um homem de 6 milhões de dólares.
E vamos lembrar que ele usa impulso, né?
Sim.
O garotão vem correndo daquele
bicho vem
cabuloso.
É. Se o Kong vier dando aquela trotada que ele dá... Se ele vier dando aquela trotada que ele dá e de repente ele salta com os braços da frente e ele dá aquele dragão com as pernas de trás...
Isso.
Ele acho que é capaz de derrubar o Godzilla.
Cara,
não, derrubar.
Não, se ele vier com velocidade e fizer aquela paradinha assim, ó, tipo...
Pode não apagar.
Os braços...
Não, derrubar não apaga, de cair. Apaga. De tombar, não de nocaute. Então, não de nocaute, mas de derrubar no chão.
É, não,
complicar pra Godzilla.
Eu acho que o Kong não consegue derrubar o Godzilla na porrada assim, mano a mano. Assim,
mas se ele vier trotando, velho...
Sim, eu acho que aí sim.
Que aí é a parada da técnica mental. O bicho vai sair, vai ganhar distância, vai se esconder e vai vir na carreira, velho.
Sim, então, é isso
que
eu tô falando.
E vai tentar pegar o Godzilla de lado, que é o ponto que ele ganha. O ponto mental, ele ganha fácil.
E aí entra uma parada aqui que a gente não avaliou. Caiu no chão.
A briga no chão.
Não, caiu no chão. Aí tem que levantar, né, irmão? No mínimo, levantar. Como é que é isso?
Eu acho que o Kong levanta mais rápido.
O Kong levanta... Quem apanha menos se cair no chão?
Eu acho que o Kong apanha menos.
O Kong apanha menos, mas a viagem é que, tipo, como a gente já falou nos atributos físicos mais cima, o Godzilla, ele apanha, mas não sente, não dói.
O dano nele é menor.
É, não, mas é por isso que eu tô falando.
Fica o Kong em cima, batendo assim, falando, porque, por exemplo, primata, batendo com os
dois. O Godzilla, pra levantar, vai ter problema.
É, o Godzilla vai estar lá reclamando
no chão,
um
vai ter problema. O Kong sai do chão mais fácil. Então, mas se o Kong cai no chão, por exemplo, o Godzilla, acho que o mais rápido pro Godzilla aqui é sentar o rabo na orelha dele.
Sentar o rabo na orelha, passar a banda.
Passou cana,
passou a banda
na cabeça do Kong.
E aí se morde.
Agora, se o Godzilla cai, que ele demora mais a levantar, mano, é o Kong em cima, murrando, arrancando dentro
por dentro. Mas, por exemplo, se tiver no chão, mas o Godzilla ainda pode dar a baforada dele. No chão, ele pode...
espera o bicho chegar perto.
Pra ganhar, exatamente.
De canto de boca, assim, ó.
Como qualquer serpente que tem o seu veneno sabe dosar a quantidade de veneno que dá na mordida.
Exatamente.
Como qualquer réptil.
Eu acho que no armamento o Godzilla ganha também.
Não, eu acho não.
Eu acho que ganha também. Sabe por quê?
Eu acho que ganha
porque... Peraí, armamento
olha
próprio.
Só.
Porque a gente falou aqui da
utilização próprio.
Da geografia. Como armamento.
Sim, não sim. No mental.
Mas, por exemplo, a gente não especificou que geografia que era. Se era em terra firme ou se era na água.
Não, a gente leva
porque se a gente levar pra terra firme,
que o Godzilla...
a gente tem que levar pro mar também, que não, é o ambiente dos dois. O Kong tem... não é não, dos dois ambientes.
A gente leva em consideração que faz parte do King Kong utilizar as paradas que estão ao redor dele.
Isso.
Pegar um vergalhão, um Gerdau, sim, e dar porrada no bicho e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, você pega um vergalhão, um Gerdau e dá porrada no bicho que é imune à bomba atômica.
Ah, mano.
Eu aprendi um ditado
que tanto bate até que fura.
Sim, mas aí que... Por mas isso que a gente fala.
Até furar você gasta muita energia.
O cara tenta achar ponto fraco.
Ah,
e aí ele ganha na
inteligência. Vai abrindo o ponto fraco.
Tipo, assim, mas tem outra coisa. Vamos lá. Então, beleza. O ponto fraco. Talvez isso ajude a gente a dar uma luz nisso. Ponto fraco do Kong. O Kong, ele é truculento daquele jeito, mas a gente tem que ver, ele é muito parecido com a biologia humana.
Uh-huh.
Então a pele dele não é tão cascuda.
Sim.
Ele se fere facilmente.
Sim.
Tanto no olho. Aqueles T-Rex davam umas mordidas no braço dele e sangrava pra caramba.
É,
e com o Godzilla, por exemplo, ele não tem isso. O Godzilla não tem muitos pontos fracos. Ele não tem. Se ele cair no chão, isso pode ser um ponto fraco. Pode ser mais difícil pra ele.
Mas ele vai levar umas porradas até
mas levantar. Mas se o Godzilla cair em cima do King Kong...
Já era.
Aí o bicho não levanta mais. Sim. Então, por exemplo, se levou a luta pro chão, quem é que caiu por baixo, quem é que caiu por cima? Isso também é uma
só
coisa
falei
que...
de cair.
Sim, mas
por exemplo, cair por cima,
você pega,
cair
por exemplo, baixo, lá no MMA, lá, a gente os tem caras
17
levam...
segundos pra ir pra música, a gente vai dar o resultado no de quem ganha bloco, no próximo bloco, isso, depois da música, energizando, potencializando
o nerd você. Energizando, potencializando o nerd você, Silver Hot! Cara, vamos então, o resultado da batalha de hoje. Nós analisamos todos os atributos de cada oponente. Aliás, uma coisa que nós não falamos aqui, ambos têm vocalizações sensacionais que todos eles usam para demarcar território e espantar concorrência. Tanto o Godzilla como o King Kong.
Pra secar a alma também, mesmo, né?
Assim. Eu acho que qualquer um se borraria ouvindo, ele estremeceria inteiro, faria o sangue e água do corpo borbulhar se estivesse ouvindo no raio de alcance dessas vocalizações.
Mas apesar de gostar muito mais do som da vocalização do King Kong, realmente nesse ponto Godzilla ganha e é de cagar.
É icônico.
É de frouxar o intestino.
O que eu acho é o seguinte, o grito do Godzilla é reconhecível em qualquer lugar que você solte.
Exatamente.
Porque é o mesmo. Ontem eu fiquei procurando as trilhas sonoras e fui pegar os gritos.
Às vezes eles dão umas remixadas, dão umas...
eles dão uma melhorada, mas é o mesmo. Tal, não sei o quê, mas, mesmo. Cara, o grito do Godzilla, você... Você sabe que é o Godzilla, porque tem um no começo, sacou? O King Kong não, cada filme é um grito diferente, e cada vez mais eles põem mais grave e mais distorção, aí fica um negócio assim.
E é de gelar a coluna também, lá de baixo até aqui no cangote aqui também.
Não, velho, esse aí tu vira geleia. Tu fica na poça de xixi e cocô lá, só você.
Tu assiste aquele filme do Peter Jackson na hora que o King Kong vai atrás lá do Jack Driscoll, que ele tem raiva dele, claro, né? Porque ele roubou a lourinha dele. E você, cara, você vê aquilo no cinema, você se coloca no lugar daquele cara, você fala, caramba, eu tava fudido se aquele bicho viesse atrás de mim.
Eu tava.
Os dois...
Eu sempre penso isso.
Os dois competidores, mas... Só pode haver um vencedor. Só pode haver um.
Se ele ficar de mal, se ele ficar brabo contigo, velho, nem cavocando buraco, porra, e se enfiando, tu sobrevive, porra, velho. Porque o bicho vai pegar um cabo de vassoura e vai cutucar no buraco pra te tirar, que nem a gente faz com as formigas.
Não, você vê lá, o King Kong, quando pega aquele cara lá, o do navio, aquele que cuidava do molequinho lá, esqueci o nome dele lá, que ele era o comandante era o segundo em comando. Cara, ele pega o bicho assim, apertava, viu que o bicho matou o cara na hora. Ele pegou o bicho assim e apertava, aí depois não apertava, depois arremessou o cara. Eu achei que ele ia arrancar a cabeça do cara fora com a dentada,
ele,
não.
Ele fez o cara sofrer, porque ele tava com raiva, velho.
Sofreu. Aquele sofreu.
Agora é o seguinte, quem é que ganha?
Cara,
vamos lá, voltando aos quesitos e às notas, né? Vamos lá, vocês chamam corretos.
Godzilla tá na frente.
O Godzilla ganhou a motivação.
Sim.
Ele ganhou atributos físicos.
Sim.
Aí o King Kong ganhou atributos mentais.
Isso.
E o armamento, a gente ficou discutindo até não poder mais. E chegamos à conclusão que...
E quero dizer que atributos físicos ganhou de 2-1. Porque eu ainda acho que o Kong é... Mas enfim, já resolvemos isso.
É. Tá vendo por que não dá empate? É muito difícil dar empate no Super Trunfo. Porque quando vai pro empate, a gente vai dos votos dos integrantes do programa. Então...
Mas aí o que eu acho? Eu acho que o Godzilla, ele ganha por pouco. Porque ele é muito apelão. Ele é um bonequinho, na hora que o cara foi fazer, ele falou, vamos fazer um super-homem de novo. É imorrível, não sei o que. Não, ele tira a desgraça da kriptonita. Não sei o que. E ele também não gosta de ninguém, não, pra não ter que ficar preocupado com mulher.
É, exatamente. É. Ele não fica preso a esses sentimentos que o Kong fica.
É.
Porque ele é desprovido disso, então isso torna ele mais selvagem.
Verdade.
E numa luta a gente sabe que a selvageria, nós já vimos isso aqui, nós temos um caso aí do Namor contra o Aquaman.
Sim.
O Namor ganhou de lavada nesse quesito,
porque
que era
o Namor
da selvageria.
É mal.
Exatamente.
O Aquaman é bom, mas o Namor é mau.
Exatamente.
Como já diria.
Eu acho que podemos aplicar isso nesse caso também. Então eu acredito que o Godzilla ganhe.
Porque ele é apelão.
Não só porque ele é apelão, porque ambos explorando a geografia, embora o Kong use coisas que tem por ali, então vamos levar então pra água. Eu acho que o Kong perderia. Então, mas isso não... Acho que acaba que isso não, não define quem
acaba
ganha.
Acaba que, assim, embora cinematograficamente, seja uma boa coisa, fica mais fera.
O quê?
Aí você põe o Kong pegando a parada e dando porrada no Godzilla e não funcionando direito. Aí, putz, conseguiu arranhar. Aí agora o Kong leva 50 porrada. Aí fica, corre, foge, tá, não sei o que, tenta de novo. Ele vai...
É porque, cara, eu já vi um prédio imenso cair em cima do Godzilla, velho. E o bicho saiu, assim. Então... O que o Kong usaria? Não tem coisas disponíveis assim também.
Não, mas eu acho que é tudo o Kong pequeno. É inteligente o suficiente pra não deixar o Godzilla puxar ele pra água. Pronto, falei mesmo. Não,
sim,
não vai levar pra água porque...
a briga é muito
Na hora
chuta.
Que tiver puxando, então, o Kong vai falar que não, olha, rapaz.
O que é que ele poderia jogar no Godzilla, por exemplo, um prédio? Não. Não.
Não, ele vai fazer aquela
um
coisa,
carro.
Vai jogar a antena do prédio com uma lança nos peitos.
Assim, mas não dá, velho. Bate
ele,
no casco
eu
do
acho,
bicho.
Eu acho que o Godzilla, o King Kong, ele faria aquela parada assim, do tipo, eu vou tombar esse desgraçado de lado.
E vou enfiar
Vou desviar da cuspidela e vou enfiar meu dedo na cloaca dele, ó.
Ah, isso aí também é possível. Isso também é
e aí,
considerando,
rapaz,
que é um primata, isso é muito
enfiar
possível.
Enfiar o dedo no...
Na cloaca, porque é lagarto. Lagarto
Ou seja,
tem cloaca.
Vai fazer o exame de próstata do Godzilla, é isso?
Vai fazer
o
exame
ele
de próstata.
Porque o Kong agora tem. Ele tem diploma em medicina.
É ali vai que ele vai, rapaz.
Ele vai jogar aquele... O
urologista.
Proctologista.
Ele vai jogar aquele... O Godzilla vai jogar aquele bafo pra cima, gemendo assim. Enquanto ele toma uma dedada do Kong.
Vai tentar enfiar...
Tirando isso, tirando a gozação de lado. Não tem muitas coisas que o Kong
coisa
poderia arremessar
mais dura
nele.
No entre as escamas, vai tentar achar um ponto
vai,
que
exatamente
vai
isso.
Tentar enfiar o dedo no olho, o buraco no ouvido, e vai
no olho.
Não, tipo cara, assim? é um primata.
Assim?
Não, velho,
polegar.
Assim, ó, mão inteira na cara, assim, ó, plá, pra ver qual dedo que entra, velho.
É um primata, cara. É um primata. Ele faz isso das paradas.
É.
Não, ou você vê. Você vê, por exemplo.
A porrada vai ser bem próxima.
Vocês já viram
a vai ser bem próxima, mas quem ganha é o Godzilla.
Vocês já viram vítimas de ataques de chimpanzé, como é que elas ficam? Elas perdem os dedos, elas perdem pálpebras, olhos às vezes, lábios, nariz, porque eles mordem tudo.
Então, é isso que eu tô falando. Sim.
O gorila, eu acho que...
Ele vai tentar ir pelos buracos, velho.
Por isso que parece...
Eu falei cloaca, mas eu não falei só de sacanagem, não.
A dedada no olho e no fiofó, vocês estão de sacanagem.
Vai dentro do olho, vai tentar pegar o fiofó, vai tentar achar um buraquinho onde...
Vai criar um buraquinho onde...
Um buraquinho onde tem, onde não tem escama.
Vai fazer cosca nele, né?
Enfiar o vergalhão lá.
Tá bom. Bom, ainda assim eu acho que o Godzilla vence.
O Godzilla vai ganhar no final, mas ele não vai sair ileso.
Não, ileso não. Não, ileso não. Ileso não.
Eu quero dizer que o Godzilla pode até ganhar, mas...
Bom, então já anunciamos
o vencedor. Ele vai ser, ele sai dali outro lagarto.
O vencedor, então, é o Godzilla.
Godzilla!
Mas como o Kong também, né, precisa dar a última palavra, porque ele vai ficar quieto. Tem uma foto junto do vencedor, uma foto do Kong junto do vencedor, com a manifestação do Kong com o nosso resultado.
Tá lá na nossa página.
Tá aí na fanpage, dá uma olhada aí na fanpage, Nerdizando.
Programa Nerdizando.
Pra você ver aí como é que ficou o resultado.
Agora, muito importante, galera. Amanhã, ou seja, hoje a partir da 00h, vai ter horário de verão. Se você gosta, beleza. Se não gosta, beleza. Mas vai acontecer, quer queira ou não. Amanhã, acordando, verifique se o seu relógio está certo. Porque amanhã a maioria das pessoas não trabalha, mas na segunda-feira o atraso de uma hora já é uma catracada magnânima do chefe.
Ok.
E aí, vamos pro popcorn break?
Vamos lá.
Antes da gente ir, posso dizer um negócio?
Pode, claro.
Por gentileza, dê a sua avaliação pro nosso podcast lá no seu iTunes Store, etc. Vai lá, deixa 5 estrelinhas pra gente, o seu comentário, pra gente saber que foi você que deu 5 estrelinhas. E se você quiser dar 4 estrelinhas, dê 5 estrelinhas e coloque embaixo. Eu ia dar 4, mas eu vou colocar 5 aqui porque eu acredito que vocês podem melhorar.
E vocês também. Você tem crítica? Você vai colocar 4, depois você vai ver que cometeu um grande erro.
Um grande erro.
E deveria ter colocado 5. Então, pra economizar tempo, já coloque 5 estrelas.
Se você escuta no iTunes, no WeCast, no Podcast Addict, você escuta no Stitcher, que é o que a gente tá também agora, também o Elidizando tá no Stitcher também. Vai lá e dá as suas 5 estrelinhas no seu agregador, no seu player. Vai lá e fala assim, eu gosto! 5 estrelinhas. Também seja nosso padrinho, que nem o Henrique Soares e o Paulo, que dependendo do seu nível de apadrinhamento, você pode dar R$1. O real tá valendo, tá ótimo. Te amo, beijo.
Seja nosso padrinho.
Dependendo do nível de apadrinhamento, a gente puxa seu saco um pouquinho mais ou um pouquinho menos.
Como padrinho, precisa dar uma calói pros membros do Energizando vocês.
Porque o apadrinhamento converte 100% nos custos do programa, simplesmente.
Exatamente.
E se você quiser ver o Plínio na Disney,
nós não vamos pra Disney com o dinheiro do padrinho.
Vocês param de querer me mandar pra esses lugares bizarros.
Disney, velho.
Não, Disney tá bom.
Melhor ainda, velho. Vamos fazer.
Manda o Plínio pra Disney pra cobrir o furacão Matthew.
Vamos fazer um quicante pra mandar o Energizando pro Beto Carreiro World, velho.
Aí, massa.
Bora,
vamos fazer.
Bora.
Olha boa. Só
as ideias. Beto Carreiro World é massa, cara.
É
massa pra caramba. E
é bom pra cacete, velho. É mais barato. É mais barato.
E não tem furacão.
Exatamente. Abraço, Nico.
Eu já tô querendo ver.
Vamos lá, Popcorn Break.
Tá, vamos lá. Vai.
Popcorn Break.
Tchau, Popcorn Break é o momento que a gente sugere pra você alguma coisa pra você fazer em casa hoje. Você não vai sair, vai ficar por aí, não sabe o que fazer, vai estar aí com a sua sogra, com o seu cunhado, com a galera boa aí, ou com a namorada, esposa, filho. A gente dá uma sugestão pra você assistir, ler ou jogar, tá certo? Beleza? Bom, eu vou começar, que eu pensei hoje, eu acho que bem pertinente com o tema de hoje. Tem um filme que eu acho bem legal, que é o Poderoso Joe.
Ah, sim, é do gorila gigante.
Legal, exatamente, é bem legal, é um gorila, não é tão grande quanto o Kong, mas ele tá na metade do caminho.
E não é tão antropomorfo.
Não.
Ele então, tipo, é gorila
mesmo,
100%.
Exatamente,
ele
com
a representação.
Charlize Theron, lindíssima.
Oh, filme bonito.
Nossa, e aquela topeira do Bill Paxton, eles estão no filme também. E o filme é bem legal. Eu acho que quem não assistiu ainda, a minha sugestão é essa daí. O Poderoso Joe, ou no inglês ali, o Mighty Joe.
Eu vou indicar uma série que eu estou assistindo com a minha digníssima e amada Fabiola, que é Once Upon a Time.
Velho, uma vez.
É viagem lisérgica, muito dodói. E eu vejo que os caras que escrevem essa parada jogavam RPG, velho. Porque...
é, né?
Muito boa, criativo, mesmo. É bem feito. É uma série de televisão, então não tem os efeitos especiais de Hollywood. Mas a história é bem legal, é bem amarradinho.
Eles mexem com os personagens das histórias, os contos de fada. Eu acho interessante a ideia.
E tem uma treta lá que, teoricamente, uma maldição da Rainha Má traz todos para a Terra, numa cidade onde não tem magia, e todo mundo esquece quem é. É assim que começa.
Uau, que legal. Você tá vendo a primeira temporada?
Eu comecei pela primeira temporada, já tô na segunda. Tá bem legal. Vai lá, assiste. Tem no Netflix. Netflix, beijo, me liga.
Beleza. Eu vou colocar o Netflix lá em casa, logo.
Não, é, ó. É outro vou negócio. Colocar, a gente colocar. Vai fazer uma... A gente vai usar dinheiro dos padrinhos pra fazer a conta do Netflix do Energizando, pra gente poder assistir todos os seriados que vocês querem que a gente assista, velho.
Ô, glória!
É isso aí.
Mas o Plínio não larga o... Como é que é o nome do outro lá?
Popcorn Time. Não, não vou largar. Ninguém falou que eu tenho que trocar. A não ser que seja
agregando, agregando.
Netflix. Eu boto até camisa dele.
É. Não, se a Netflix quiser fazer um negócio...
E
a gente
outra coisa, entendeu?
Beleza. Então tá bom. E
não tem
a tua...
Ah, tá, não, tenho sim.
Tem?
Mogli, o Menino e o Lobo.
Ah, massa.
Eu assisti esses dias o filme, né, o live action.
Esse último aí?
Foi, ficou muito legal o live action, gostei bastante, bem divertido. Cantei junto com o Balu, foi bem divertido, vale bem a pena.
Eu só botei. O quê? Hã? Só o quê que você falou?
Cantei junto com o Balu.
Cantou com o Balu.
Vale bem a pena. Necessário.
Mas ele não canta não, né? Eu não assisti o filme ainda, mas eu vi o
claro
trailer,
que canta.
Eu achei massa, ele canta?
Claro que canta. E aí, vamos pro fura-olho?
Para de me assustar.
Tô falando, mas vai lá.
Vamos lá.
Sessão fura-olho.
E agora, fura-olho foi criado porque disseram aí, não sei quem foi, o ouvinte disse que a gente só gosta de muita coisa e não desgostamos de nada.
Então
nós
criamos o fura-olho
pra mostrar que nós não gostamos de muita coisa, tá certo? Então é o momento que a gente vai dizer alguma, sei lá, alguma coisa aí que a gente não curte.
É o momento que a gente fura o olho de alguém.
Vamos furar o olho de alguém,
errada,
de alguma empresa.
De alguma empresa. É. A gente já furou o olho até da Anatel aqui.
Já.
Então, alguma coisa que aconteceu, algum filme que é ruim, algum seriado que é uma... E a gente vai e dá a nossa avaliação negativa.
Aliás, é a hora mais difícil, assim, pra mim, que eu dificilmente eu fico lembrando dessas coisas ruins.
Não, eu
assim.
Começo.
Então vai, manda a bala.
Meu fura-olho dessa semana vai pro Prometheus.
O filme?
Ah... É, eu só assisti agora.
Ah, é? Ah, Prometheus é um filme... É um filme...
É, não, nem continua. É um filme. Pronto.
É um filme. Você não legal. Gostou, cara? Tem a Charlize Theron.
Tem a Charlize Theron. Não, tem aquela, você... aquela nanica lá também.
É um filme de monstro.
Esqueci o nome dela.
Que tenta explicar a origem do Alien.
É. Eu achei um filme interessante.
Só que o velho catodói fumou muita maconha antes de escrever.
É um filme que o cara fazia fumado e ele tinha que parar quando o efeito passava. Porque ele perdia as paradas. Tem outras coisas que eu fiquei olhando e falei assim, hã?
Mas você sabe que esse filme, ele foi feito em cima do roteiro original do Alien. Você sabe disso, né? Você
pode
ter muita referência.
Pegaram o livro lá de dentro do arquivo e faltando página, só pode, porque tem muita coisa ali que, mano, de onde saiu isso? Sei lá, tá aí, vai, acredita e vai. Desculpa, Zeus.
Mas é o seguinte, esse filme aí, ele sofre dos mesmos problemas dos filmes da DC. A edição cagou bastante.
É.
Tem a versão estendida dele que dá uma melhorada considerável.
Eu não vi a versão estendida.
Ele não vai lá pro 5 estrela, não.
Eu acho que o que eu vi foi a versão estendida.
Eu dou uma nota 3 pra ele.
Tomara que eu não tenha visto a versão estendida, porque, putz...
Eu achei ele bom.
É, e vamos lá. Eu tenho que furar o olho de alguém... Ou de alguma empresa. Ou de alguma coisa. Cara, eu vou furar o olho, como sempre, da Anatel e das provedoras de acesso à internet que estão de putaria com o consumidor brasileiro, querendo transformar serviço de conexão em serviço de táxi. Quer cobrar pelo megabyte. Sendo que não tem, não existe esse limite em lugar nenhum do mundo para conexão de internet ADSL, de a cabo, etc e tal. O único lugar do mundo que tá colocando isso aí é nos Estados Unidos, se chama Comcast, que é uma grande empresa onde o acionista principal é o demônio. E que tá quebrando. Então, se eles seguirem o caso da empresa que tá quebrando, vão quebrar. Acorda pra vida. Melhora teu serviço, oferece coisas boas e ganha a partir daí. Não vai tentando ganhar sem investir.
Tá bom, eu não vou usar meu tempo, não quero furar o olho de ninguém hoje, mas vou usar meu tempo pra mandar um beijo pra um ouvinte lá de Bocaiúva, que me reconheceu.
Ó!
E ela disse que ouve o programa e adora muito, que é a Bia.
Beijo, Bia.
Viu, Bia? A Bia lá de Bocaiúva, Minas Gerais, me reconheceu lá no evento. Um beijão pra você, obrigado pela sua audiência também, tá? Um abração pra todo mundo aí de Bocaiúva.
Ela parou Minas você Gerais. E tirou selfie?
Não, ela só veio conversar comigo.
Pô, Neto, já tem que tirar selfie. Você tira selfie e põe no Instagram.
Não, nem pensei nisso, assim, cara. Tá, eu só conversei com ela. Valeu, Bia.
Valeu.
Beijão
valeu,
pra
Bia.
Você, hein? Tempo acabou.
A gente se vê sábado que vem, 10 horas da manhã, aqui na Rádio Federal, ao vivo. Tem a reprise do programa. Não, reprise do programa.
Às 22 horas.
Às 22 horas, na quinta-feira. E o podcast sai segunda-feira.
Energizando sempre, potencializando o nerd em você.
Isso aí, valeu, galera.
Um abraço a todos e até a próxima semana.
Até mais. Fui.
Falou, tchau.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Aqui é o Nestablo Ramos e vocês estão ouvindo o Energizando. E é isso aí, Energizando, potencializando o nerd em você.
Extra!
Agora é o bloco extra!
Adivinha sobre o que a gente vai falar?
Adivinha que nós vamos falar? Vamos falar do Rogue One.
Velho, Rogue One, que trailer foi aquele, velho?
Darth Vader aparece rapidinho.
Rapidinho e andando como se ele tivesse enfesado há 15 dias e com raiva.
Quando o Darth Vader não tá enfesado?
Não, velho. Aquele andar ali que ele fez, bicho, ele aparece e ele dá 3 passos. Se ele desse aqueles 3 passos na minha direção, irmão... Eu já baixava as calças inteiro, e já virava. Já. E falava, não, velho, vai, faz aí, que eu já sei que tu tá puto, que eu vou morrer mesmo, já, vai.
É aquela andada com passo longo
rapaz,
e os braços sem se mexer.
Não, botou a Gisele Bündchen no chão, velho. Aquelas passadas ali, velho, treme mais do que tudo.
O que será que o Darth Vader faria com a Gisele Bündchen se os dois se encontrassem? Super trunfo, assim.
Ele faria mais 3 rebentos. O bicho ali. O bicho caiu pro lado dele. Você acha por quê, velho? É o poder da pepeca, velho.
O bicho tá todo destruído, cara.
Mulher.
Ele já não é todo ciborgão lá?
É, mas as coisas funcionam.
Ele faz lá, ele manipula a força e engravida a mulher, velho.
Imagina assim, né? A gente sempre vê o Darth Vader fazendo aquelas coisas, mas a gente nunca para pra imaginar como é que será o Darth Vader ir no banheiro fazer xixi, ou ele no refeitório. Deve dar ele come nos aposentos dele ou ele come junto com o pessoal no refeitório? Né? Que tipo de chefe ele será?
O Darth Vader?
É.
Ele é aquele chefe que se você olhar torto pra ele, você morre, velho.
Então ele não come no refeitório.
Ele come na câmera hiperbárica dele lá, ó. De boa.
Olha, tal. Eu achei o trailer muito legal.
Cara, eu achei
bem
o trailer
legal.
Fantástico, muito bem executado, muito bem cortado.
Vai ter outro ainda, né? Com certeza.
Trailer não.
Não,
esse
mas
é o trailer que vai
o
ser.
O último.
Esse é o último trailer, esse é o trailer
eu
que vai ser colocado.
Eu achei que o Darth Vader ia aparecer um pouco mais, tipo alguma coisa mais dramática com ele. Tipo uma viradinha dele assim,
o Vader?
Olhando pra trás. É.
Não. Eu acho que o Vader ele deve aparecer no máximo 10, 15 minutos em tela.
Ele não vai
participar. Ele vai aparecer em 3, 4 partes diferentes do filme. Se forem 4, sacou? 3 no máximo. Tipo, deve aparecer. Alguém deve mencionar ele no começo do filme, falando: ó, vocês estão atrasados. E neguinho já falou que se não entregar, o Vader vai mandar o Vader.
O imperador não será tão bondoso quanto
ele. É aquele esquema. Nossa, vamos lá, episódio 6, Retorno de Jedi. O que acontece? Ninguém tá construindo a Estrela da Morte. O Vader já tá lá e já tá a pé da vida falando: vocês estão atrasados.
Sim.
E tal, e não sei o que.
E que o imperador está indo acompanhar pessoalmente o progresso das obras.
Chapuletando todo mundo. E ainda assim, ó, velho, vocês vão morrer. Não, porque a gente tá, vai estar tá tudo pronto, tá não sei o quê. Não, beleza, ó. O imperador tá vindo e ele não é tão gente boa quanto eu. Ou seja, se você já tá se borrando comigo, o imperador tá chegando semana que vem. Lascou. Então é a mesma coisa que deve estar acontecendo no Rogue One. O Vader vai aparecer pra botar pressão. E aí ele vai ser utilizado na hora que roubarem os planos. Aí que ele vai atrás.
Então ele vai aparecer pouco, então.
Vai.
Eu achei
Mas que ele vai aparecer já, velho, matando
que ele fosse
rebelde
o vilão do filme mesmo, assim. E quem é o vilão desse filme?
O vilão desse filme é o Doc...
Outra dúvida.
Diretor Krenner.
Então, outra dúvida. Eu assisti uma vez só e não pude ver.
Tá. Sabe
tempo,
o cara da capa branca?
O Ian McKellen tá nesse filme?
Não.
Cara, parece demais com ele aquele cara. E aquele bicho que é o vilãozão então, de branco?
É, aquele cara de branco, ele é o... Eu sempre confundo o nome. É Krenner, eu acho. Ou Krenniger. Ele é o cara que é responsável pelo armamento da Estrela da Morte. Não é nem a Estrela da Morte inteira. Quem é responsável pela construção e etc e tal é outro cara. E aí, em cima desses outros caras tem o Tarkin, sacou?
Eu
e
achei
aí...
bacana o visual do cara. Então, eu achei tá que fosse, bom. Porque ele passa muito rápido, eu achei que fosse o Ian McKellen, cara.
Não, ele
tava
é...
Tava muito parecido.
O Ian McKellen tá vivo?
Tá, cara. É o Magneto, cara.
Ah, o Magneto, tá. É, o Magneto. Não, não é, não. Não, não,
eu
nada
achei
a ver.
Muito parecido.
Nada a ver. Falar nisso, o Magneto tá pegando o Professor Xavier, né? Você viu?
É, eu fiquei sabendo isso aí.
O Magneto tá pegando o Professor Xavier.
Falaram o Ian McKellen tá pegando o
Patrick Stewart.
Patrick Stewart?
É.
É mesmo?
Porque o Ian McKellen, desde a época do X-Men,
sim. É, eu já sabia.
Ele
mas
já era assumido como gay.
O Patrick Stewart, eu
agora,
não sabia, não.
Ano passado, eles estavam viajando e tirando altas fotos juntos, em Nova York e tal, não sei o
que.
Né?
Que legal.
E o pessoal, pô,
será que
os caras são amigos
um projeto? Às vezes estão trabalhando num projeto.
Não, eles deram um beijo na boca no meio da rua, na frente dos paparazzi.
Ah, mas sabe como é que sabe como é que é essa galera aí?
Não,
galera
pode tá
da
fazendo...
Europa, sabe como é que é? Tudo é liberado, é tudo, né?
Não, eles podem estar tá causando pra fazer alguma
eles
coisa.
Eles estão pegando, velho. É só isso.
Não, tudo bem, se tiver,
pegando,
nada com outra, sem
os
problema.
Os caras já eram amigão.
É porque
um
às vezes...
Feliz, é um casal feliz, é um bromance vezes... que deu certíssimo.
Não, mas às vezes os caras estão com alguma coisa na manga aí pra algum projeto também, algum filme ou sei lá, alguma coisa assim.
É o próximo X-Men.
Próximo
é
X-Men,
o Magneto e o
X-Men erótico.
Se amam agora.
Olha aí, ó.
Toda a vida junto.
Mas o seguinte, o que eu achei muito massa no trailer é que ele sai um pouco do visual muito dark. Ele mostra que tem uma esperança. E esse é o trailer que vai ser anexado no Doutor Estranho, das cópias do Doutor Estranho. É o trailer final. A partir depois desse vai ser só spot de TV. Sacou? E eu achei interessante eles terem lançado na internet, em vez de ter esperado sair no cinema com o Doutor Estranho pra depois colocar na internet. Porque normalmente eles fazem isso, porque Star Wars aumenta a audiência de filmes só por causa do filme ter o trailer do Star Wars.
Sim. Ah,
é
com
real.
Certeza. Com certeza.
Pois é. Eu gostei do trailer.
Eu gostei bastante do trailer.
Ah, jura?
Eu assisti já várias
vezes.
Sério?
E o seguinte, eu acho uma coisa que eu tenho que cumprimentar a produção e a pré-produção e a pós-produção do filme, eles estão sendo muito fidedignos quanto à época da galáxia que esse filme está sendo
Uhum. É, entre aspas, filmado, tá?
Porque é aquele esquema mais velhão.
É o esquema episódio 4. Apesar dos efeitos especiais, vários deles serem feitos por computadores e serem maravilhosos, e o corte tá perfeito, mas o modelo do cruzador imperial é o modelo do cruzador imperial do episódio 4.
Da época.
A cor é a mesma cor, é aquele plástico branco sem pintar que eles usaram no episódio 4. Pegou os revel, colou e botou. E é isso aí.
Eu acho que isso aí vai estar sob os olhares de todo mundo.
Sim.
Todo mundo vai olhar isso aí com atenção e vai, peraí, agora vamos ver se tá realmente fiel àquela época, daquele ano, né?
Tá, eu comparei.
A época do filme, né?
Eu comparei. Inclusive, o detalhe mais marcante.
Os painéis das...
Não só os painéis, velho. Em cima
aquilo,
do cruzador imperial.
O design
imperial,
todo da coisa.
Em cima da torre do cruzador imperial, lá, da torre de comando, né? A bridge, né? A ponte. Tem do lado dos escudos, tem um array de sensores que entre o episódio 4 e o 5 muda. Isso aí é coisa pra dodói louco que nem eu. E eles pegaram o modelo certo. Já no primeiro trailer, neguinho tava passando mal e falando: caraca, os caras fizeram o dever de casa direitinho, sacou?
Aí vai ter muito cri-cri olhando, caçando coisa também.
Vai ter muito nerd dodói querendo achar erro.
Com certeza.
O Rogue One, ele é um filme muito mais parecido com um filme de guerra. Ele é um filme de guerra. Ele é dirigido por um diretor que fez filmes de guerra. A produção é feita por equipes que fizeram filmes de guerra.
É isso que eu acho legal.
Entendeu? Ele não é um filme que foca no caminho do herói, apesar de termos um personagem principal, que é um heróizinho e tal. Sim. Mas ele é um herói de guerra, ele é falho, ele é criminoso, ele tem milhões de falhas, mas ele tem um objetivo maior, mas ele precisa de ter um objetivo pessoal pra, acoplado a isso, pra motivar ele a chegar lá, sacou? Que é o caso da Jyn Erso, que vai tentar salvar o pai dela, que... Spoiler do caralho, eu vou falar agora. O pai da Jyn Erso, ele é o cara que consegue pegar os Kyber Crystals, que são os mesmos cristais de lightsaber, e sem ser Jedi, trabalhar ele, pra ele colocar ele dentro do laser da Estrela da Morte, focar e transformar na super arma.
Legal,
é esse o trabalho do cara. É por isso que ele é sequestrado pelo Império. Porque ele consegue fazer uma parada que antes só Jedi fazia, através de tecnologia.
Massa.
Sacou?
E outra coisa, como é que tá... Eu vi que tem Jedi no meio. Tem algum
não.
Jedi? Tem.
Tem não. Tem um cara, que é o cego do bastão, que o nome dele é...
Cadê? Jedi nesse filme?
Shirut Inume.
Não vai aparecer nenhum Jedi nesse filme?
Esse é o primeiro filme do Star Wars que não circula ao redor de duas coisas. Um é a família Skywalker e outro é Jedi Sith. Jedi, pra essa galera, é religião. Eles acreditam na força. O único cara que aparece com lightsaber é o Darth Vader, que vai chegar esmerilhando todo mundo e matando todo mundo.
Então devo ter visto errado, eu pisquei na hora, porque eu acho que eu vi um cara fazendo uma manobra com lightsaber.
Não é o cara com bastão.
Ah, então tá.
É o cara que é o que ele é devoto da força. Ele acredita na força. Ele tem a força como religião. Então ele acredita que existe uma força e que ela...
E ele faz força.
Essa que é a viagem. Existe já há algum tempo, e aí é uma discussão a nível alto dentro da própria Lucasfilm, que a força não é Jedi Sith. A força é o que o Yoda fala. A força está na galáxia inteira. Ela une a galáxia. Ela está entre eu e você, entre a pedra e o chão, entre a nave e o pântano. Ela permeia todas as partes da galáxia. Ela une a galáxia no que ela é.
Ela está em todos os lugares.
Aí leva as considerações do que... Ou você consegue sentir a força, ou você não consegue. E pra quem não consegue, aí a força vira sorte, coincidência, sacou? Então muita gente fala que a sorte do Han Solo é a força. Que acontece, que alinha pra ele, ter sorte. A força decidiu que agir positivamente pra esse cara. Porque lá na frente ele vai realizar feitos que vão ser bons para o bem da galáxia. Então é um cara super sortudo. Da mesma da mesma forma que pro Luke Skywalker, não é sorte, não é habilidade. Foi a força que fez ele acertar o buraquinho da Estrela da Morte, sacou?
Sim.
É, uma
Nós
coisa
sabemos
do Anakin,
que a sorte mais cedo ou mais tarde acaba, né?
Antes do Anakin virar aprendiz de Jedi, né? Antes dele virar Padawan, ele já era um puta de um corredor. Era um piloto do caralho.
Sim. E já usava essa parada em favor dele.
Ele usava a força sem saber que tava usando. Ele via o que ia acontecer. Ele tava tendo uma premonição do que ia acontecer segundos, minutos à frente na corrida e conseguia
antecipar.
É.
Movimentos,
então,
ações.
Isso aí vira, pra quem não conhece, pra quem não tá instruído, aquilo ali é o cara que é o super piloto. Não é porque o cara tem uma premonição de curto tempo ali, acontecendo o tempo inteiro, ele tá vendo o que vai acontecer e consegue reagir antes da coisa acontecer, sacou?
Isso também não classifica como trapaça. Ele tava usando uma habilidade que ele tem pra conseguir antecipar. Oh, os pilotos e fazem aí... isso em Fórmula 1.
Sim, o cara
só não usam a força dessa forma, né?
Não, eles ficam
mas
o tempo
os caras antecipam movimentos.
Antecipando o movimento dos outros,
curvas,
preparando, exatamente. Ele traçado, se o cara fui por aqui, isso, eu vou por lá. Isso. É normal. E aí o que acontece? Esse é o primeiro filme que não revolve ao redor dos Skywalkers e não revolve ao redor do conflito Jedi e Sith.
Vai ficar mas, bem cara de filme de guerra mesmo. Isso foi uma coisa que eu reparei no trailer.
É.
Tipo, front, casamatas, o campo ali do QG dos caras. Eu acho que sim. Eu acho legal. Eu acho legal ver sob essa perspectiva.
Eu acho maravilhoso. Ele abre...
sob essa perspectiva. Eu acho legal.
Ele não abre portas, ele abre comportas para histórias no Star Wars.
Sim.
Porque o próximo filme vai ser a história do Han Solo. Não tem nada de força, não tem nada de Jedi, não tem nada de Sith. É a sorte do cara, é como ele encontrou Chewbacca, como ele pegou a Millennium Falcon, que foi sorte no Sabacc.
Deve aparecer
de carta.
O Jabba.
Aparece o Lando, parece o Lando Calrissian.
Novinho
aparece
também.
Aparece moleque.
E o
Jabba.
Jabba.
Vai aparecer provavelmente o Boba Fett.
Boba Fett, massa.
Sacou?
Massa. Olha, então, legal isso. Legal. pra que ano tá previsto? O filme do Han Solo.
Filme do Han Solo, o planejamento de todos os filmes do Star Wars são o seguinte: você tem o episódio, você tem o spin-off. Você tem o episódio, você tem o spin-off. Então, esse ano é spin-off, Rogue One. Ano que vem, episódio 8. O próximo ano, Han Solo.
2008.
Episódio 9. E o próximo filme, que é 2020, que é o.
Episódio.
Um spin-off.
Olha.
Big.
Um dia, em algum alinhamento do universo, eu vou entender como é que o Super Trunfo Godzilla vs King Kong virou pequeno ou Pocket Review Star Wars. Só
não,
digo
mas
isso.
É o extra, porque teve... Olha, eu me contive o programa inteiro pra não falar de Star Wars.
Não entendi.
Eu deixei pro extra.
Ok.
Porque se o Brunão estivesse aqui, ia ser metade do programa.
Não ia. Eu ia jogar a cadeira em vocês. Não dá.
É porque... Eu acho legal, sabe por quê? Porque a gente... Todos os quesitos foram abordados com
Sim.
tempo de sobra no programa.
Uhum.
Então acaba, o extra acaba funcionando como uma
certinho.
Tipo como um refresco. Assim.
Mas a gente tinha que falar de Star Wars. O pessoal
sim,
queria
saiu
saber
essa
que,
semana
que a gente
agora,
achou do trailer. E assim, tem um cara que vai aparecer no filme que faz um link com a família Skywalker, que é o Bail Organa. O pai adotivo da Leia. O senador Bail Organa vai estar no filme. Ele aparece.
Sim.
Já apareceu no trailer. É meio de lado, assim, bem fora de foco, mas ele aparece.
Nova York contra o crime lá na... Era o
isso.
mesmo cara.
E eu achei também legal o seguinte. O Rogue One, ele faz uma coisa muito importante, que ele vincula todos os meios onde estão sendo contadas as histórias do Star Wars. Ele é o primeiro filme que referencia o Clone Wars, o desenho animado. Aquele personagem que tem a perna de mecânica é o Saw Gerrera, que ele é um personagem do Clone Wars. Ele apareceu sendo um revolucionário num planeta no Clone Wars entre o episódio 3 e o 2 e o 3, que foi agora puxado para o cinema. Então ele tá fazendo os vínculos necessários das histórias para você ter um seriado de televisão no Netflix, por favor, por favor, por favor, muito, por favor, obrigado. E para essas histórias aquém do universo dos Skywalkers e dos Jedi e Sith, que tem muita história para contar, muito pano para manga aí. E eu tô... esperando.
Ah, jura?
E aí o Bacon Dito está vendo empresas que trabalham com criogenia para ele poder se congelar, até para os filmes que forem feitos após o período de vida dele, ou seja, o Bacon Dito não pode fazer daqui
a... Eu vou fazer que nem o Futurama, velho, cortar a cabeça e botar num potinho.
Mas vão continuar fazendo filmes do Star Wars, então o Bacon Dito já tá vendo modos de prolongar a sua vida em estado de animação suspensa para ele conseguir ver esses filmes.
Não, eu quero fazer Futurama. Corta a cabeça e põe no aquáriozinho lá.
Com os jatinhos assim na base pra
exatamente,
flutuar.
Exatamente, as perninhas de aranha.
Exatamente.
Mas é isso aí, vamos ficar por aqui. O nosso extra, valeu, obrigado pra todo mundo, pela audiência.
Godzilla venceu.
Oh, não, tudo bem. É isso aí.
Godzilla ganhou.
Godzilla venceu, aquele lagartão danado. Lagartão sem vergonha.
Uhum.
Beleza, pessoal, valeu, obrigado, então, e até o próximo extra.
Falou.
Falou, beijo.
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente...
ao Henrique Soares, ao João Paulo dos Santos Silva e ao pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.